DW. Jornal da Manhã.
Moçambique, campanha eleitoral província a província. Observadores denunciam atos de sabotagem na província de Maputo e não só.
A campanha é festa. Ora, festa não se faz com pessoas embriagadas, que só fazem barulho e ruído. Portanto, há uma série de ingredientes que fazem uma campanha ser válida e até boa de assistir.
Angola, quem é Zé Maria? De general intocável a general julgado no tribunal. Burkina Faso, governo preocupado com a mais recente onda de terrorismo no norte do país. Bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição de quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Acompanha-vos António Cascais. Em Moçambique, a campanha para as eleições gerais e das assembleias provinciais entra nesta quarta-feira no seu 12º dia. Romeu da Silva acompanhou as incidências da campanha eleitoral na província de Maputo.
O candidato a presidente da República pela RENAMO, o maior partido da oposição, Ossuf Mamadi, foi ao encontro do eleitorado no distrito de Mararaquene, província de Maputo, com uma mala cheia de promessas.
Temos projeto para os jovens terem emprego. O nosso país é rico. Nós, RENAMO, vamos passar o IVA. Os utentes deste mercado pagam taxa. Vamos ver o que é que está ali. Não tem nenhuma banca. Os portugueses estão... Porque esses não sabem governar.
Como Mamadi não só pediu voto para si e para RENAMO, mas também para o cabeça de lista nesta província, para o cargo de governador António Muxanga. E este, para convencer o eleitorado a votar em si, preferiu ir pelas críticas ao partido que governa Moçambique desde a independência em 1975. Muxanga escolheu as dívidas ocultas que, segundo ele, estão hoje a sacrificar o povo e tenta convencer o eleitorado de que a melhor escolha é RENAMO e o seu candidato Ossuf Mamadi.
Como RENAMO, propusemos também que o presidente viesse ao parlamento explicar o que é que sabe das dívidas ocultas. A maioria da Frelimo recusou. Nós procuramos perceber por que o presidente da República nega dizer quem são as pessoas. Fomos descobrir que ele tem uma mão lá, porque ele era ministro da Defesa na altura.
Do outro ponto da província de Maputo, na Matola, a Frelimo, o partido no poder, através do seu membro sênior, Aaron Yakale, promete ao eleitorado dar continuidade aos projetos de desenvolvimento do país. Aliás, a Frelimo também promete criar novos empregos para jovens, tendo em conta os grandes investimentos que estão a ser feitos no país.
Conduzir toda a nossa população ao voto no dia 15 de outubro. Há um voto certo, há um voto que dá garantias de continuidade das obras realizadas pelo governo da Frelimo, das obras realizadas pelo presidente Inhusse, nosso candidato.
Ainda na província de Maputo, a Frelimo reforçou a sua campanha através de um membro do partido, Jacinto Luiz, com contatos porta a porta para disseminar a mensagem de paz.
E o presidente Inhusse deu-nos mostras de que é um homem de paz, que ama o seu povo. Por conseguinte, o presidente Inhusse é a melhor escolha para o povo moçambicano.
O cabeça de lista do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, a segunda maior força da oposição e candidato a governador na província de Maputo, Augusto Pelembe, foi ao mercado da Matola A e de banca a banca, mostrou o projeto de governação do partido.
Temos que ir no dia 15 votar para que Matola não continue nessa situação. Falta de água, choveu um pouco já, são rios. Essa desorganização toda só vai acabar com o modelo da boa governação do MDM.
Neste 11º dia de campanha, o CIP, Centro de Integridade Pública, denuncia atos de vandalismo, agressões e sabotagens entre os membros dos principais partidos, Frelimo, RENAMO e MDM. Para o analista Tomás Vieira Mário, os partidos políticos envolvidos na campanha eleitoral devem tomar este evento como uma festa.
Campanha é festa. Ora, festa não se faz com pessoas embriagadas, que só fazem barulho e ruído. Portanto, há uma série de ingredientes que fazem uma campanha ser válida e até boa de assistir.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW, é a seguinte. Durante a campanha eleitoral em Moçambique, já assistiu a algum ato de vandalismo, agressão ou sabotagem, como acaba de denunciar o CIP, o Centro de Integridade Pública? E damos mais uma vez as boas-vindas aqui no estúdio à Nádia Issufo, que, suponho eu, nos traz as primeiras respostas à nossa pergunta do dia.
Sim, bom dia. Começo por Daúd, que começa por nos saudar, por sua vez. Diz que na minha cidade de Climane ainda não assistia a nenhum confronto entre partidos. Fernando Campira, de Gorongosa, centro de Moçambique, diz que também ainda não assistiu a atos dessa natureza. Rufino Luanda, de Nampula, no norte de Moçambique, afirma que o Centro de Integridade Pública tem razão e denuncia. Cá na minha cidade, vejo o envolvimento de crianças nas caravanas políticas. E Itélia António, de Nacala Porto, também do norte de Moçambique, diz que já assistiu sim a atos de violência.
E, caros ouvintes, já sabem, se quiserem comentar este ou outros temas da DW, vão sempre a tempo e serão sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Conselho de Segurança da ONU declarou que as eleições presidenciais na Guiné-Bissau deverão ser o fim de um ciclo político instável e devem garantir a segurança e inclusão. Numa reunião na terça-feira, membros do Conselho de Segurança destacaram que a Guiné-Bissau é o primeiro governo inclusivo e equilibrado em termos de género da África Ocidental, devido às 8 ministras e 3 secretárias de Estado que fazem 35% dos membros do Executivo. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi exortou os moçambicanos residentes na África do Sul a absterem-se de atos de retaliação na sequência da onda de violência contra estrangeiros naquele país, pedindo a pretória para restabelecer a segurança e estabilidade. A mensagem de Nyusi foi proferida numa comunicação à nação transmitida pelo canal público TVM a propósito da violência contra estrangeiros na África do Sul. Em Angola, o Supremo Tribunal de Justiça marcou para hoje o início do julgamento do antigo chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar, António José Maria, inicialmente previsto para começar na semana passada. De acordo com a Agência de Notícias de Angola, o Tribunal justificou o adiamento por razões de serviço. O antigo responsável, conhecido por Zé Maria, é acusado de autoria de crimes de extravio de documentos, aparelhos ou objetivos que contenham informações de caráter militar, além de insubordinação. O general foi nomeado em 2009 e exonerado em 2017 pelo Presidente da República, João Lourenço. Mais sobre o assunto já a seguir neste Jornal da Manhã.
DW África. Deutsche Welle.
E perguntamos, de facto, quem é António José Maria, o general angolano António José Maria, que vai ser julgado a partir de hoje em Angola. José Maria, como é conhecido, é descrito como uma personalidade temida e que ostentava poderes e riquezas durante a antiga governação. Manuel Luamba.
Enquanto jovem, frequentou o Seminário Maior de Cristo Rei no Uambo, afeto à Igreja Católica. Em 1991, ascende à categoria de general, tendo sido nomeado vice-chefe do Estado-Maior para a Doutrina e Ensino Militar. Ocupou o cargo de chefe dos Serviços de Segurança Militar de 2009 a 2017, altura em que foi exonerado pelo atual presidente João Lourenço. Enquanto um dos homens mais influentes do círculo da anterior governação, os seus poderes não deixavam dúvidas, explica o ativista angolano Nito Alves.
Era um general que tinha bastante poder, era um general que batia os sargentos, era um general que humilhava os capitães, era um general que nós considerávamos generais de generais, que tinha muito poder no regime de Eduardo dos Santos.
O analista e politólogo angolano Agostinho Sicato concorda.
Foi uma personalidade com bastante poder. Foi dos cidadãos angolanos mais temidos. Em muitas circunstâncias até comandava o próprio presidente da República. Na verdade, a dupla Zé Maria e Cupelipa estremeceu as lides do poder da época de José Eduardo dos Santos. Ninguém mais, mas absolutamente ninguém, poderia fazer nada
Manuel Chivonda Nito Alves lembra o dia em que António José Maria visitou-lhes na cadeia de Calombo-Loca, onde estavam encarcerados no caso dos 15+2.
Uma pessoa calculista a fazer a maldade sobre as pessoas, digo isso porque tinha me visitado na cadeia de Calombo-Loca, ele com tanta frieza. Veja assim, por que essa pessoa é tão rude? Por que essa pessoa é tão cruel?
Zé Maria terá sido arquiteto do processo dos 17 jovens acusados de tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente José Eduardo Santos e sua família em 2015, explica a Cicato.
Zé Maria esteve por trás de quase tudo que se montou neste país. Todas as estratégias montadas aqui, que envolveram até raptos, assassinatos, não tem como não estar por trás. Estamos a falar de um homem que controlava a inteligência militar.
Nito Alves também não tem dúvidas.
No processo dos 15+2 e as raptações de Alves Camulinga e Isaías Kassouli, ele está envolvido. E tem outros processos que ele está envolvido em Angola.
Em junho de 2016, as mães de alguns ativistas do processo dos 15+2 tinham entregado uma petição ao chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, General António José Maria Zé Maria, a apelar à sua consciência moral no sentido de pôr termo a alegadas invenções de acusações contra os seus filhos, em particular contra o tenente Oswaldo Carrolo, o único militar no processo, segundo o site Macangola, do jornalista Rafael Marques. No entanto, Nito Alves diz que o general, em muitas circunstâncias, cumpria apenas as ordens superiores do seu antigo comandante em chefe, José Eduardo Santos.
General Zé Maria cumpria a ordem de José Eduardo, era um homólogo e tinha uma boa relação, e agora ele está a pagar sozinho. Eduardo Santos está na Espanha.
Durante o tempo em que esteve na Secreta Militar Angolana, António Zé Maria acumulou muitos segredos sobre o país, conclui Nito Alves.
Tem muito segredo sobre Angola, tem muito segredo sobre o presidente, tem muito segredo sobre os generais, tem muito segredo sobre os políticos, tem muito segredo sobre os deputados, sobre os juízes, sobre o procurador.
O Supremo Tribunal Militar aplicou-lhe em junho a medida de coação pessoal de prisão domiciliar por supostas complicações de saúde, ao invés da prisão preventiva. Esta quarta-feira, o antigo patrão da Secreta Militar Angolana veio a julgamento acusado de cometer o crime de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contenham informações de caráter militar. Agostinho Sica comenta o julgamento de Zé Maria.
Ele está numa idade que quase que já não vai ver. Ainda que seja condenado, não sentirá os tais efeitos, não se arrependerá absolutamente por nada. Aliás, se tivermos de contar a lista de situações que o perseguem, creio que esse julgamento não trará absolutamente nada de novo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
O governo do Burkina Faso está preocupado com o aumento de ataques terroristas no país. Desde o domingo passado, 8 de setembro, mais de 30 pessoas civis e militares morreram em consequência de ataques terroristas no norte do país. Desde 2015, a empobrecida região do Sahel, no norte do Burkina Faso, que partilha fronteira com o Mali e o Níger, luta contra uma onda crescente de ataques jihadistas que nos últimos tempos se estendeu também ao leste, próximo da fronteira com o Togo e o Benin. A deterioração da segurança levou as autoridades de Ouagadougou a declarar o estado de emergência em dezembro em várias províncias do norte limítrofes com o Mali. A maioria dos ataques são atribuídos ao grupo local Ansarul Islam, fundado em dezembro de 2016, e ao grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, leal à Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Diante de novos ataques no Burkina Faso e no Sahel, uma cimeira extraordinária da CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, está marcada para o sábado, dia 14 de setembro, em Ouagadougou. Antes desta reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do Burkina Faso, Alpha Barry, reconhece que a proliferação de ataques jihadistas é preocupante.
O risco é lá, há uma progressão.
O risco existe, de facto, também no nosso país, como acontece, aliás, nos outros países da região. Trata-se de uma ameaça real com a qual temos de conviver. Temos que fazer tudo para que o terrorismo não se espalhe dentro do nosso país, mas também para outras regiões do continente africano. Em entrevista à DW, Alpha Barry também explica as respostas apropriadas que devem ser dadas pelos Estados envolvidos pelo perigo jihadista. Nós encetamos esforços enormes para travar o terrorismo islamista na nossa região. Uma quinta parte do dinheiro que gastamos em segurança e defesa é consagrada à luta contra o terrorismo. Uma soma enorme. Precisamos, no entanto, do apoio internacional, sobretudo dos nossos vizinhos. Um primeiro passo foi dado com a criação do grupo G5 Sahel, a força conjunta de 5 países contra o terrorismo. Participam na força conjunta G5 Sahel, para além do Burkina Faso, a Mauritânia, o Mali, o Níger e o Chad. António Cascais, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para os Camarões, onde o presidente Paul Biya acaba de anunciar que pretende convocar um grande diálogo nacional no final de setembro para tentar acabar com o conflito entre grupos separatistas e as forças de segurança. O presidente Biya reiterou a oferta de perdão aos separatistas que baixem voluntariamente as armas. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, já saudou o início deste processo de diálogo. União Africana insta presidente do Sudão e opositor a continuar em diálogo. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, elogiou o encontro entre o presidente do Sudão e o líder da oposição e instou as duas partes a manterem discussões regulares, salientando que a União Africana continua empenhada em acompanhar todo o processo. No Brasil, a Justiça autoriza Lula da Silva a ser ouvido pelo Conselho de Direitos Humanos. O ex-presidente brasileiro terá uma audiência na próxima semana com membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos, após autorização concedida por um tribunal em Curitiba. E, finalmente, o desporto, o futebol internacional. A seleção de futebol da Guiné-Bissau qualificou-se ontem para a fase de grupos africana de apuramento para o Mundial 2022, após afastar São Tomé e Príncipe com um duplo triunfo. A Guiné-Bissau junta-se a Angola, que afastou a Gâmbia, e Moçambique, que eliminou as Ilhas Maurícias. O trio lusófono qualificou-se com o mesmo registo de 2 triunfos. Na Europa, destaque para a vitória de Portugal ontem à noite na Lituânia por 5-1. Portugal fica assim mais perto da qualificação para o Campeonato da Europa, de salientar que 4 dos 5 golos de Portugal foram apontados por Cristiano Ronaldo.
A DW África tem um novo podcast. No Explica-me tentamos entender o porquê das notícias, perceber melhor o que se passa, desconstruir a atualidade. Respondemos às perguntas dos nossos ouvintes sobre os temas que marcam a ordem do dia. Subscreva o podcast e acompanhe todos os episódios em dw.com/explica-me.
DW. Espaço do ouvinte.
E passo de imediato a palavra a Nádia Issufo com mais respostas dos nossos ouvintes à pergunta do dia.
Pois, Nhandon do Sul, de Xembe, Moçambique, diz: eu ainda não vi, mas já vi nos canais televisivos atos desta natureza. Já tenho ouvido relatos de alguns órgãos de comunicação social, como a Rádio Moçambique e rádios comunitárias. Nestes canais escutei coisas sobre o vandalismo do material de campanha eleitoral. Mas há dias um professor foi morto por esfaqueamento por um simpatizante da RENAMO no distrito de Tambara, província central de Manica, por colocar material de campanha do partido Frelimo na sua motorizada. E Xavier Matola diz que tem um vídeo com atos de agressão entre membros de duas formações políticas em Xokwe, no sul de Moçambique, e graças à pronta intervenção da polícia, o ato de pancadaria parou por outros acharem-se donos do país. Para além do que já presenciei uma discussão por causa de colagem de cartazes. Uns dizem que naquele lugar só podiam ser eles apenas a colar os cartazes da sua formação política e mais ninguém. Por hoje é tudo em termos de respostas dos internautas e ouvintes. António Cascais.
Muito obrigado a todos. Votos de que a campanha em Moçambique corra de forma pacífica. E com isto ponho um ponto final neste Jornal da Manhã, edição de quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.